Este episódio é um presente para você, mãe. Ele fala da vida, dos seus sofrimentos, das suas dores. Ele fala de problemas sociais e de racismo. Mas ele fala principalmente do amor. Do maior amor do mundo. O amor de mãe. Nós aqui do podcast Estrada Sobrenatural desejamos a todas as mães do Brasil um feliz Dia das Mães. E um bom episódio. Essa história poderia ser contada no rádio, ela poderia estar num filme de TV, poderia até estar nas páginas de um livro. Porque dentre tantas histórias que eu tenho ouvido na estrada, muitas de terror, outras de aventura, outras de passagens engraçadas, essa me chegou de uma maneira que eu fiquei pensativo, não deixei de me emocionar e fiquei muito feliz de conhecer essa história e estou muito feliz de estar contando aqui para vocês. E ela me chegou assim de uma maneira inesperada. Eu, como sempre, no pátio de uma empresa, ou no pátio de um posto, e esse dia em especial no pátio dessa empresa, onde eu estava esperando para carregar, e um senhorzinho me veio. O senhor que é o seu Márcio? É o senhor que está contando a história lá na internet? Os meninos estavam ouvindo ali a história que o senhor estava contando. Eu sei que conta. Rapaz, eu achei bonita as suas histórias. Eu queria contar uma história para você. Eu logo já fiquei feliz, já fiquei contente de estar sendo reconhecido entre um, entre outro, onde eu chego. O pessoal já sabe que eu tenho contado história. E eu fico muito feliz quando a pessoa vem me contar um caos. Muitas histórias não viram episódio, devido não ter a nossa temática, talvez não saber contar a história com a importância que ela tem para a pessoa que está me contando. Eu prefiro não contar, porque talvez eu possa falhar na maneira de contar e não agradar quem me contou. E então eu prefiro não contar. E eu senti a responsabilidade de ser um contador de história, um contador de causa. Eu aprendi a ver o peso da responsabilidade que é de você contar a história de alguém. Porque a pessoa, quando conta um causa, ela traz toda uma emoção daquele momento que ela passou, daquele fato, daquele caos. E a pessoa, quando conta para você, ela quer ouvir num episódio, quer ouvir de uma maneira ou de outra, com toda aquela grandeza. E por isso que eu me sinto na obrigação de, quando está ouvindo um caos, que eu acho interessante para virar um episódio, prestar muita atenção na emoção que a pessoa está tendo ao me contar. E você consegue perceber nas palavras, no olhar, no jeito da pessoa, que a pessoa está contando uma história muito interessante, muito importante para ela. Então daí a minha responsabilidade em contar um caos aqui no podcast Estrada Sobrenatural. Como eu disse, poderia ser contada no rádio, mas são poucas pessoas hoje que mandam uma história e há muito poucas rádios que contam uma história de alguém. E essa história, como eu te disse, ela teria que ser contada no dia de hoje, porque hoje é um dia muito especial, porque ela retrata e fala do primeiro sentimento que o ser humano aprende a ter, que é o amor do filho para a mãe. O primeiro sentimento, o sentimento mais puro, o primeiro sentimento que o ser humano conhece. O amor da mãe, o amor do filho, aquela relação que é a primeira que o ser humano tem. E eu, sentindo essa emoção nas palavras desse senhor que me contou essa história, eu me senti na responsabilidade de contar da melhor maneira possível. E ele começa dizendo: olha, seu Márcio, dizem que perder a mãe é encontrar o vazio da alma, não é verdade? Eu confesso que foi a primeira vez que eu ouvi essa frase e eu, passando a refletir sobre ela, ela tem sim uma certa verdade, que perder a mãe é encontrar o vazio da alma. Mas esse vazio da alma, muitas vezes, ele é preenchido por outros amores no decorrer da vida. O amor da primeira namorada, o amor de um irmão, o amor de um pai, até mesmo o amor de uma madrasta, o amor de uma madrinha. E são amores que a pessoa vai aprendendo e tendo ao longo da sua vida. Mas esse amor, que é o mais puro. Esse que é o primeiro amor que o ser humano conhece, é o da mãe. Então, por isso eu digo que perder a mãe talvez seja assim encontrar o vazio da alma. Até certo ponto, tem sentido essa frase. E ele me contando dessa maneira tão simples, tão do seu jeito, com essa simplicidade, ele se emocionou muito. E eu vou tentar contar para vocês e tentar não me emocionar como me emocionei ouvindo essa história. E ele diz assim: se eu pudesse, seu Márcio, segurar na mão da minha mãezinha de novo, mas você sabe que eu não tenho nenhum retrato da minha mãe, eu não tenho nenhum retratinho dela. Naquela época, a gente era uma família muito pobre. Eu posso dizer uma família, né, seu Márcio? Era só eu e minha mãe. Eu não tinha pai, eu não tinha irmão. Era só eu e a minha mãezinha. Eu posso dizer, a gente era uma família. Não é verdade? Claro que sim, eu digo ele. Claro que sim. Pois é, seu Márcio, eu não tenho nenhum retrato da minha mãezinha. Eu tenho ela na minha lembrança, lá no fundinho da minha lembrança de quando eu era menino, criancinha. Eu olhando para ela naquele rostinho fino, naquele rostinho magro, naquela corzinha, naquele cheirinho que minha mãe tinha, que eu nunca mais me escapou da cabeça, nunca mais me saiu da cabeça daquele rostinho da minha mãe Maria. Chamava Maria, minha mãezinha, pretinha. A minha mãezinha pretinha, Maria. Ela que veio do interior e veio para essa cidade grande, e eu já nasci aqui. Eu já nasci aqui nessa cidade, tão grande. Naquela época já era tão grande. Mas para uma menina que veio do interior, numa cidade grande, para trabalhar na casa do patrão, na casa de família, essa já era uma cidade grande. Já naquela época, e para uma menina que veio do interior, era tudo tão novo, era tudo tão diferente do que ela estava acostumada. É, porque eu, com o tempo, depois de eu já crescidinho, ela me contava sobre a mãe dela, que era minha avó, que eu não conheci, porque quando a minha mãe veio do sítio, do interior, ela veio praticamente sozinha, com a promessa de trabalhar na casa do patrão, da família. E com o tempo, minha mãe ficou grávida. Nasci aqui já. E depois que a minha mãe ficou grávida, ela foi quase que como se fosse expulsa da casa da família. E ela não entendia o porquê. Porque gostavam dela lá. E você imagina, uma menina que não conhecia nada do mundo, nada de cidade grande, foi obrigada a sair da casa onde ela estava e não poderia mais voltar para a cidadezinha dela, porque até então a minha avó e o meu avô já eram pessoas de idade quando ela veio, e com o passar do tempo que ela já estava aqui, meus avós já tinham falecido. Então praticamente ela era uma menina sozinha. Ela era uma menina que não tinha mais ninguém por ela. E depois que a minha mãe, perambulando pela rua, já comigo na barriga, eu procurando na casa de um, na casa de outro, até que ela conseguiu chegar numa casa onde se abrigava naquela época a gente assim que não tinha para onde ir, e ali ela conseguiu um trabalhozinho para ir ficando por ali até que eu nasci. E depois que eu nasci, ela conseguiu um trabalho numa outra casa de família, mas era assim, ela ia trabalhar, eu era pequenininho na época, e eu ficava nessa casa que ela ficava como se fosse de favor, até que ela voltasse do serviço, e por aí foi por muito tempo, até o ponto de eu já ser um menininho lá de 5, 6 anos, 7. Eu não vou contar e não vou acertar contar para você quantos anos eu tinha nessa época, porque eu não me lembro também. É uma coisa que eu me lembro e são os sentimentos que eu tinha pela minha mãezinha. Aquela mãozinha dela me segurando, aquela quentura da mãozinha dela me segurando, eu sinto até hoje, seu Márcio. Eu sinto até hoje aquela quentura, eu sinto o abraço dela, eu sinto o cheiro da minha mãezinha, eu vejo aquele sorriso assim lá no fundo da minha lembrança, eu lembro daquele sorriso bonito que ela tinha. Mas é como essas pessoas são tão desvalidas, ainda mais naquela época, por causa da cor, por causa da pobreza. Ela tinha um costume, eu me lembro bem dela conversar com as pessoas sempre olhando para baixo. Aí com o tempo eu fui entender que esse era um gesto de pessoas que foram muito humilhadas, que foram muito rejeitadas. que foram assim discriminadas. Eu passei a entender esse gesto depois já de adulto, que eu estava quase que tendo o mesmo costume da minha mãe, mas daí eu me lembrei de tudo que ela passou e de tudo que eu tinha passado. Eu me lembrava daquele gesto, eu procurava olhar para cima, olhar as pessoas nos olhos. E a minha mãe, ela tinha assim um problema que eu não vou saber dizer, mas eu imaginava que na época não tinha cura, que ela tinha uma dificuldade muito grande às vezes de respirar. Ela sempre estava tossindo. Eu me lembro que deitadinho junto com ela tossia bastante. E eu já um menino de 7 para 8 anos, quando ela ia trabalhar na casa de alguém, muitas vezes ia limpar a casa, ia lavar roupa, ia lavar uma louça, ela sempre me levava. E tinha uma casa que ela levava eu. Ela deixava eu no fundo, como se fosse uma área de serviço para fora da casa, sentadinho num banco, e me recomendava: não saia daí, fica aí, mamãe está trabalhando ali, você fica aí. Mas essa família eu sentia e via que judiava muito dela, trabalhava demais, a troco de muito pouco, a troco de pouca coisa, do sustento, da pouca coisa que a gente tinha para viver. Eu me lembro que nessa época a gente morava no final da rua, num barraco, que era de favor, que era emprestado para a gente ficar ali. Isso eu vim entender depois de mais adulto, de mais crescido, que a gente morava naquele barraco de favor. E nesses dias, nessas casas que ela levava eu para trabalhar junto, porque não tinha com quem deixar, eu me lembro dela lavando aquele monte de roupa, limpando aquela casa. Naquela canseira que ela tinha, ela parava para respirar, e ela cansada. E eu me lembro que eu sentadinho por lá de fora, a patroa dessa casa, eu me lembro que um dia a patroa apanhando aquela mesa bonita, era uma época festiva, que eu não vou saber qual que é o dia, apanhando aquelas comidas bonitas, eu tudo animado, porque eu nunca tinha visto umas comidas tão bonitas, com um cheiro tão gostoso. Eu, na minha inocência de criança, achava que eu ia me sentar naquela mesa e ia comer também. Mas não, na hora que reuniu o pessoal da família, a minha mãe saiu para fora, fechou a porta e ali a gente ficou. E eu escutava lá de fora aquele barulho dos talheres, eu escutava aquela conversa daquele povo dando risada, e eu olhava para minha mãe e não entendia por que que a gente não estava comendo também aquelas comidas tão bonitas, tão cheirosas. Eu me lembro que, passado o tempo, aquela senhora veio com um prato de comida. E deu-se a entender que era até um resto, e deu aquele prato para minha mãe, onde ela dividiu comigo e a gente comeu. E eu me lembro que no final daquele dia ela deu uns trocadinhos para minha mãe, e dali a gente foi embora. E ela segurando na minha mão, a gente caminhava tempo, longe da onde era essa casa, até onde a gente ficava, que era nossa casa, nosso barraco. Eu me lembro que era longe, muitas vezes eu caminhava, ela me pegava um pouco no colo. Às vezes ela parava, se sentava um pouco para respirar. Ela era magrinha, ela tinha uma saúde assim tão debilitada. E eu vim entender isso tudo depois de grande, né? Porque quando a gente é criança, a gente não entende as coisas da vida, as coisas de saúde. E nesse tempo, eu pequeno, eu me lembro que eu, um dia, brincando na rua, de repente, uma correria. Uma correria, um grito, eu lá na rua brincando com alguns amiguinhos que eu tinha, e a vizinha do nosso barraco entrou correndo para dentro do nosso barraco, e logo apareceu um carro branco, e logo pegou minha mãezinha e logo sumiu. E eu fiquei ali. Essa vizinha segurou na minha mão, eu já apavorado, chorando, o que que tinha acontecido, não entendia nada. Eu me lembro que passado um dia, 2 dias, 3 dias, eu chorando, e eu li na casa daquela vizinha, que não gostava muito de mim também, e eu perguntava da minha mãe, eu chorava, e a vizinha: sua mãe está no hospital, sua mãe está no hospital, ela não está boa, ela está no hospital. E aquela vizinha, muitas vezes, ela me maltratava. Eu me lembro que eu passava fome. Às vezes eu ficava um dia, outro, sem tomar banho, e era uma coisa tão diferente para mim, porque todo dia, por mais pobre que minha mãe fosse, ela sempre me dava um banho de bacia com a água da torneira, porque a gente não tinha chuveiro também na época. Era tudo tão diferente de hoje. E eu me lembro que essa vizinha judiava de mim, e eu chorava, e quando eu chorava perto dela, ela raleava comigo. E sua mãe está no hospital. E a ideia que eu tinha de hospital naquela época era de quando eu passava de frente, uma praça grande, bonita, e uma casa grandona, tipo um castelo, que era o hospital. Que eu me lembro da minha mãe falar: ah, isso aqui é o hospital. Eu, quando ela, a vizinha, falava para mim hospital, me vinha aquela lembrança na cabeça. Eu, um menino de 7 para 8 anos, eu malemar conhecia o bairro que nós morávamos, quanto mais sair para ir até nesse hospital, a minha vontade era sair correndo até lá encontrar minha mãe, que já faziam 9, 10 dias talvez que ela estava lá, e eu passando aquele sufoco, passando aquela tristeza de não estar pertinho da minha mãe. Até que um dia, essa vizinha, eu chorando, perguntando da minha mãe, essa vizinha respondeu para mim de uma maneira tão ruim, e aquelas palavras dela tá na minha cabeça até hoje: a sua mãe morreu, a sua mãe morreu, ela não vai vir mais. Logo a gente acha um lugar para você ficar. Aqui em casa você não vai ficar, não. Eu, na cabeça de uma criança, de um menino, eu não entendi nada, só me veio aquela tristeza, aquela agonia de lembrar da minha mãe morrer. Eu até mesmo não sabia o que era a morte, eu não sabia, porque até então eu nunca tinha perdido ninguém, eu nunca tinha ganhado nada na vida, mas também não sabia o que era perder alguma coisa, porque a gente nunca teve nada. E a morte para mim era como se fosse uma palavra nova, porque eu nunca tinha perdido ninguém até então, porque eu não tinha ninguém, a não ser a minha mãe Maria, a minha mãe pretinha. Ela era da minha cor. Eu acho tão bonita a minha cor. É a cor da minha mãezinha. Como eu sinto saudade dela. Eu, às vezes, eu me lembro, eu me emociono bastante de lembrar do rostinho dela, daquele cheirinho dela. E desse dia em diante, aonde essas palavras fez mais sentido para mim, que perder a mãe é encontrar o vazio da alma. E eu, toda a vida, eu senti um vazio tão grande, até eu conseguir me reencontrar adulto, consegui levar a minha vida. Eu saí correndo, andando, andando. Já era um dia de tarde quando essa vizinha falou isso para mim, e ela nem deu bola, porque na verdade o que ela queria era me ver longe dali mesmo. Naquela época era tudo tão diferente de hoje, não se tinha nada, não se tinha uma assistência, não se tinha nada. Ninguém era por ninguém. A impressão que dava era isso. Porque eu, um menino de 8 para 9 anos, andando para a rua aquela hora da noite, ninguém dava bola, ninguém me parava, ninguém me perguntava. E eu lembro que eu fui andando, passou aquela noite, chegou o dia, eu andando para a rua, eu ganhei um pedaço de pão de uma senhora de uma praça que estava comendo, e eu andando até que de repente eu cheguei na frente daquele hospital. Era uma santa casa. Hoje eu me lembro muito bem que eu passo até hoje na frente, me vem a tristeza, mas eu me lembro de menininho chegar em frente daquela casa e olhar para aquela janela, e como se eu fosse enxergar a minha mãezinha nenhuma daquela janela, porque na minha cabeça ela estava ali ainda, porque eu não conhecia o que era morte, o que era morrer, o que era perder. Eu lembro que eu entrei naquela porta, tinha umas pessoas, eu perguntava da minha mãezinha, eu perguntava da minha mãe Maria, ela estava aqui, mas ninguém sabia. Uma menina, talvez internada num lugar daquele, como se fosse uma indigente, talvez, tivesse morrido naquela época, e ninguém tinha se dado conta de quem era, porque a impressão que eu tinha é que a vida valia tão pouco. A vida para quem era pobre, para quem era da nossa cor, era tão insignificante que ninguém, talvez ninguém nem desse bola de anotar nem um papel o nome da minha mãezinha. E ali eu fiquei perguntando para um, para outro, me expulsaram lá de dentro. E eu tô ali sentado de frente nessa praça, num banco, e olhando firme para aquela porta, talvez dali saísse a minha mãe, ou dali talvez ouvisse ela. E até que o cansaço, a fome me pegou, e eu saí andando, pedia para um, pedia para outro. E até que eu encontrei naquela mesma praça um dia, olhando por aquela janela, uma senhora que sentou do lado de mim e comendo um pão doce, me ofereceu um pedaço. Eu estava assim, sem tomar banho, eu andando pela rua, eu era praticamente um menino de rua. E ela me perguntou o que que eu estava fazendo ali. Eu só falei: minha mãe está ali. A minha mãe tá ali, tô esperando ela. Ela se estranhou porque nessa altura eu já tava sujo, cansado. Ela via que eu era um menino de rua. Dentre muitos que tinha naquela cidade, que tinha muito, eu era só mais um. E ela olhou, mas quem que é a sua mãe? Eu falava, minha mãe Maria. Minha mãe Maria. Essa senhora entrou lá dentro, perguntou sobre uma senhora, uma mãe, uma Maria, ninguém falou nada. E ela voltou e eu ali sentado, eu já tinha chorado. Eu já estava numa situação tão difícil. E ela me pegou pela mão. Sua mãe não está aí não. Onde você mora? Eu não sabia nem explicar onde eu morava. A verdade é que eu não sabia nada. Eu não sabia de onde eu tinha vindo, para onde eu estava indo. Eu não sabia mais nada. Eu estava simplesmente ali. Essa senhora me pegou pela mão e me levou para casa dela. Eu me lembro que nessa casa tinha muitas moças lá. E ela me deu comida, ela me deu um lugar para tomar banho, e eu, como muito cansado, ela me pôs deitado numa cama, onde eu dormi por muito tempo, segundo ela me falou. Eu dormi por muito tempo. E eu me lembro que quando eu já estava com o corpo descansado, eu escutava naqueles corredores muita gente passando, eu escutava muita música, eu escutava muita alegria, para mim era tudo tão novo, aquilo que se dava a impressão que era uma festa, aquele lugar. Era uma festa. Eu me lembro que me despertei naquele dia, fiz a menção de ir embora. Essa dona desse ambiente, dessa casa, me perguntou para onde eu ia. Eu vou procurar minha mãe, eu vou procurar minha mãe. Menino, mas você não sabe de onde você veio, como que você vai procurar sua mãe? Deixa que eu estou tomando as providências de encontrar sua mãe, fica aqui, não vá sair. E por ali eu fiquei aquele dia, eu fiquei aquela noite, eu fiquei mais um dia, eu fiquei outro dia, até que por fim fui conhecendo e ficando naquele ambiente. E essa senhora falava para mim: um dia a gente encontra sua mãe. Eu imagino que essa senhora devia ter posto no rádio, devia ter falado no jornal. Devia ter procurado, mas a minha mãezinha nunca mais apareceu. E essa senhora que me acolheu nessa casa, que hoje eu entendo que era uma casa de moça, eu me lembro que essa senhora me acolheu e ali eu fui ficando, e ali eu fui vivendo, como se ela me adotasse. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que essa senhora ajudava muita gente e era uma pessoa muito boa, apesar de ser dona de um estabelecimento daquele tipo. Mas nunca foi me faltado a respeito, nunca foi me oferecido nada que pudesse me prejudicar. Eu me lembro que vinham umas pessoas com os cadernos na mão, anotava, perguntava as coisas para mim, mas eu nunca sabia dizer. Eu me lembro que um dia fui levado para uma casa onde tinha bastante criança, e eu fugi de lá e voltei para a casa dessa senhora, onde permaneci por ali, e ali eu fui crescendo. Eu fiz uma caixinha de engraxar sapato, eu saía para a rua engraxando sapato, eu engraxava sapato daqueles homens que frequentavam aquela casa, eu engraxava alguns sapatos daquelas moças, algumas botas que aquelas moças tinham, e eu fui ficando naquele ambiente como se eu fosse dali, mas aquele sentimento, aquela saudade, aquela vontade de encontrar, aquela agonia de não estar perto da minha mãe, de não encontrar, sempre me martelando na cabeça. E um dia eu saí andando com essa caixinha de engraxar das costas, saí andando para a rua, andando, andando. Nessa época, acho que eu já tinha 10 para 12 anos. E naquele dia eu cheguei de frente com a loja, que vendia muita flor, uma floricultura, via muita gente entrando. E eu sabia que era o dia das mães. E quando vinha na minha cabeça essa palavra mãe, me doía o peito, porque eu nunca mais tinha falado mãe, eu nunca mais tinha chamado a minha mãe. Aquele sentimento que eu tinha, aquela saudade que eu tinha, parece que ela foi entrando para dentro do peito, ficando guardada, a ponto de eu estar me esquecendo. Porque eu nunca mais tinha falado o nome de mãe. Eu nunca mais tinha falado. E naquele dia, eu vendo aquele pessoal entrar naquela loja, comprar aquelas flores e sair, e eu sabendo que era o dia das mães, eu entrei naquela loja e comprei um botão de flor amarela. Era tão bonita, era a única que tinha, e eu comprei um botão de rosa amarela e segurei. E comecei a andar pela rua como se fosse eu encontrar minha mãe naquela multidão, daquele povo, daquela cidade, andando. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, como se eu fosse enxergar e ver minha mãe, mas eu nunca encontrei. Naquele dia, eu na rua, chovendo, eu me lembro que eu entrei numa casa naquela avenida, uma casa abandonada, já no final da avenida, eu perdido, cansado, desiludido. Eu entrei com aquela caixinha de engraxar sapato, com aquela flor segurando no peito. E ali eu adormeci. E nessa casa tinha lá alguns mendigos que fizeram uma fogueira, um fogo, para esquentar alguma coisa. E eu sei que por fim essa casa acabou pegando fogo. E eu no meio daquela fumaça eu não consegui sair. Eu me lembro que eu com sentido assim, vendo aquela fumaça, tossindo muito, meu sentido foi sumindo. E eu gritava assim, comigo mesmo, mas já sem voz, eu como se eu estivesse gritando: mãe, mãe, mãe. Eu não sei dizer com certeza se aquilo foi um sonho, se aquilo foi uma realidade. Eu vi numa luz branca minha mãezinha, minha pretinha, a minha mãe Maria chegar de dentro daquela luz, me pegar no colo e me tirar de dentro daquela casa e sentar comigo na beira da calçada. Com ela no braço, eu senti aquele cheiro tão gostoso dela. Eu estendi a mão para passar no rostinho dela assim, e ali ela sumiu e eu fiquei ali. Aquilo para mim foi como se fosse um sonho, foi uma passagem que eu lembro depois de estar num hospital, numa sala grande, numa sala clara, e umas pessoas me falando e me perguntando, e eu perdido, sem saber o que fazer, porque eu não tinha deixado de ser uma criança inocente, porque o pouco que eu aprendi da vida foi andando para a rua. Mas uma coisa que eu tinha de puro e de sincero comigo era esse amor que eu tinha pela minha mãe. E eles me perguntando, eu só falava da minha mãezinha, que a minha mãezinha estava lá junto comigo, naquela fumaça. Mas não tinha ninguém com você lá, a gente te encontrou na calçada, me diziam. Não, a minha mãe estava lá dentro. Ela me tirou de lá, ela apareceu, ela tirou eu de lá. Não, não tinha mais ninguém. Até que essa senhora, que foi a que tinha me acolhido, apareceu lá nesse hospital, me pegou e explicou que eu não tinha mãe, que ela tinha me encontrado na rua e estava procurando por a minha família, que eu não sabia dizer quem era, quem foi. E ela estava comigo até lá, que eu já tinha sido levado para o orfanato, mas tinha fugido. E tinha voltado e ela estava esperando para ver se conseguia achar alguém. Mas eu não tinha ninguém, seu Márcio. Eu não tinha ninguém. E essa passagem que eu tive, eu não sei se foi um sonho, se foi uma ilusão, se foi uma coisa sobrenatural. Foi a última vez que eu vi a minha mãezinha me pegar no colo. Eu senti o cheiro, eu envolvido nos braços dela, ela me tirando dessa fumaça. E vou te dizer uma coisa, você sabe que aquilo tudo que aconteceu foi verdade? Tudo aquilo que aconteceu foi uma realidade, porque depois disso eu fui crescendo, virei um homem, eu me casei, eu tenho filhos, hoje eu já sou de idade, ando pro mundo porque eu gosto. Mas você sabe que eu sempre sonhei com a minha mãezinha, eu sempre vejo ela em sonho. Um dia ela me falou em sonho que ela estava orando por mim, que eu ia vencer. E como as orações de uma mãe arrombam as portas do céu e chegam nos pés de Deus, eu venci, eu cresci, tenho minha família, consegui criar meus filhos, mas eu sempre sonhei com a minha mãezinha. E você quer ver uma coisa curiosa, seu Márcio? Você quer ver uma coisa curiosa? Sempre quando eu sonho com a minha mãezinha, ela está com uma rosa amarela na mão, junto no peito. Eu vejo ela de branco, tão linda, tão bonita. Eu mato a minha saudade dela nos meus sonhos. Um dia eu vou reencontrar minha mãezinha. E essa história, que o Bernardino me contou, de muito tempo atrás, eu achei muito bonita, muito triste. E ela serve um pouco de reflexão, que muitas vezes a gente tem tanta coisa, tem tudo, e não se dá conta que o tudo não é nada se a gente não tiver quem a gente ama do lado. Para quem perde a mãe, é assim, é encontrar o vazio da alma. Eu acredito nisso. Feliz Dia das Mães.
De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração, e um anjo azul entre bruma e véu veio abrir para nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. De muito longe vem essa canção fazer um só nosso.
Estrada Sobrenatural, para quem tem um fraco por histórias fortes.
Oi, gente! A arte da capa deste episódio especial foi ilustrada por mim, Mari. Se você gostou do meu trabalho, pode me acompanhar pelo Instagram, @ilustrame.mari. Obrigada!